Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Josias Júnior.
E eu sou a Rafaele, e nós estamos começando o Inclusão Pop, um podcast que vai debater o universo da cultura pop a partir da perspectiva LGBTQ+.
A cada edição, vamos mostrar como a música, o cinema, as séries, os quadrinhos, ou seja, toda a cultura pop, aborda as questões de gênero, buscando discutir a contribuição para a ampliação do debate sobre a pauta LGBTQ+.
Neste programa, vamos falar sobre a revolta de Stonewall, que começou no dia 28 de junho na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, e a sua influência no movimento LGBTQ+. Para conversar com a gente sobre esse momento histórico, trouxemos a professora Regina. Obrigada por aceitar nosso convite, professora.
Obrigada, eu que agradeço.
A professora é bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais, pela UFPR, e mestrado pela mesma universidade.
Antes de focarmos na revolta de Stonewall em si, como era o cenário para a comunidade LGBT naquela época?
Olha, gente, eu preparei um cenário histórico aqui para responder essa pergunta, porque ela não é assim, né? Não era... Essa perseguição, ela sempre existiu, assim como ela teve mais ou menos tolerância ao longo da história. Então, o que eu destaquei aqui é o seguinte... Ela até teve uma aceitação em algumas culturas, como a grega e a romana antiga, mas a partir da filosofia grega, que por incrível que pareça, o Platão e Sócrates e Aristóteles defendem uma visão de controle das paixões. Controle das paixões carnais, né, sobre a comida, os prazeres sobre a comida, a bebida, sexo, e dão a primazia da filosofia, da razão. E isso não trouxe muitas consequências com relação à homossexualidade, porque a Grécia permitia culturalmente essa prática. O problema não é esse. O problema é que o cristianismo, não em si, mas ele herda uma tradição judaica, ele é herdeiro da tradição judaica. E na tradição judaica tinha a homossexualidade como uma coisa abominável. Então, essa abominação acabou sendo trazida... Quando cai o Império Romano, né, a cultura grega já está em declínio, a ascensão do cristianismo foi fatal para as relações homoafetivas. Então, houve toda uma criminalização moral, categorizaram como pecado mesmo e também como crime, tanto que muitos foram para as fogueiras e tudo mais. Então, essa tradição cristã, judaico-cristã, foi a grande responsável por uma cultura de intolerância, de violência contra a população LGBT. Hoje, em tempos modernos, a volta da racionalidade, das liberdades individuais, é que estão reconquistando... direitos, liberdades.
Com as pessoas colocando um pouquinho mais a mão na consciência, né? Peraí, será que eu tô, tô sendo opressivo? Será que eu tô tratando bem aquela pessoa pra ela
empática,
ser quem é, né?
Sim,
exatamente.
E colocando
palavra.
A religião, assim, no seu devido lugar, que ela também merece todo o respeito e direito, mas o lugar dela é o lugar do privado. Essas questões de direitos são questões públicas, né? Nos espaços públicos é que devem ser decididos.
Chega a ser até absurdo, né? Um livro como, por exemplo, a Bíblia, né? Ser usado como uma arma, né? Como
uma referência do que é o certo, né?
Sim. Nesse pensamento eu falo, né? Chega a ser meio absurdo que faz tão pouco tempo que essa questão da luta LGBT voltou a ser falada,
sim,
né?
Exatamente.
É muito pouco tempo,
ela
se eu parar pra pensar, né?
Com certeza.
E, né, que é algo. É como você mesmo disse, né? Desde a Grécia e tudo mais, que já existiu, né? A LGBT sempre existiu. É uma coisa natural do ser humano.
Sim, exatamente.
Então,
isso é uma coisa que tem que ser firmada aqui, né? Nesse programa.
E você acha que assim, né, na queda da Grécia, né, da Grécia Antiga e tudo mais, quanto tempo levou mais ou menos até que as pessoas, essa geração que foi, caiu junto com a Grécia, com a ascensão do cristianismo, até eles começarem a ver essa demonização do LGBT?
Não, a demonização mesmo, ela começa na Idade Média.
Na Idade Média.
Porque até a queda do Império Romano, a própria Roma, ela não só tolerava, como eles tinham uma cultura de homossexualidade. Né? A gente sabe as histórias dos imperadores.
Com certeza.
Né? Adriano, ele era inseparável do seu amante, o Antino. Né? Em qualquer museu da Europa, você vê lá o busto dele e do lado dele sempre o Antino. Então, os soldados gregos também, Esparta, Tebas, as relações homoafetivas eram plenamente de direito e de cultura mesmo, né? De aceitação, né? Porque era uma normalidade. E também as relações homoafetivas femininas, né? a Safos, né, uma poetisa da ilha de Lesbos, da onde vem a origem do nome, também eram mulheres que viviam a liberdade dessas relações. Então, tinha poesia, tinha arte, tinha toda a manifestação cultural própria dessas relações homoafetivas. Não, durante a Idade Média, teve um tempo assim, né, em que os bárbaros vão reorganizando a Europa, uhum, transformando em feudo, mas a ascensão da Igreja Católica, que é uma ascensão política e jurídica, né, sobre todas as relações,
uhum,
ela deixou muito claro, porque, na verdade, assim, ó, a origem da tradição judaica é o povo hebreu,
uhum,
que é um povo primitivo, uhum, tribal. E a questão da proibição na própria Bíblia, que é o Torá deles, e que a gente mantém, né, na nossa, no cristianismo, não era tanto uma questão moral. É que esse povo era tão perseguido, e eles também se metiam em tantas guerras e questão de território, uhum, e Deus manda para lá e manda para cá. Então, eles estavam sempre em enfrentamento e tinha grandes perdas, né, de vidas. Então, para se fortalecer, eles tinham essa proibição, assim, muito tácita da proibição,
uhum,
né? Para que eles tinham que se procriar. Então, o ato sexual, ele virou um ato natural e só na procriação mesmo, que tinha que ser só pensado nisso, e que qualquer coisa fora disso era contra a natureza.
Entendi,
né?
Então, foi uma tática, então, isso.
É, sim. Então, quer dizer, eles tinham, era uma estratégia de sobrevivência,
uhum,
né, de se fortalecer. Mas daí, quando cai na questão moral,
uhum,
aí que a coisa ganha um peso muito. Porque você pode entender, uhum, isso, né? Uhum. O Paraguai, quando teve toda a sua população masculina exterminada na Guerra do Paraguai, o Estado baixou uma lei da poligamia, para que o mais rápido possível crianças nascessem.
Entendi.
Então, a gente entende isso. A questão é a moralidade que permeia essas relações. Né? O boicote moral que a pessoa,
sim,
sofre. Como você falou, uma coisa que tem que deixar muito clara nesse programa é que a homossexualidade, ela é uma condição da vida. Tem que ser firmado, não há uma escolha, não há uma opção. Eu não escolhi a minha heterossexualidade,
uhum,
da mesma forma como o homossexual também não escolheu.
Exatamente.
Eu acho que esse é o núcleo central da questão.
Uhum, com toda certeza. Até porque, às vezes, não sei, às vezes eu mesmo paro e penso assim, nossa, será que alguém realmente acredita que eu escolhi, né, eu, Josias, escolhi passar por tudo que eu passei,
sim,
toda a história que eu tive, toda a opressão que eu sofro até,
sim,
hoje, né? Né, hoje em dia, menos por, né, pela minha independência, mas...
Sim,
né,
e a gente também pode colocar daí você... Né?
Uhum.
Então, ainda é. Então, um homossexual,
uhum,
universitário, branco.
Uhum.
Mas a gente que milita nos direitos humanos e que é voltada para a população LGBT, pense numa periferia, numa mulher lésbica,
uhum,
negra.
Com certeza.
Com, né, uma questão financeira muito abaixo.
Uhum.
Então, a gente tem que olhar muito para isso, né? Porque ainda... Né? Nós aqui estamos num lugar de privilégio.
Ainda tem
essas
diferenças mesmo dentro do movimento LGBT.
Uhum,
sim,
com certeza.
Exatamente.
Então, a partir disso, o que gerou e o que foi a revolta de Stonewall?
Bom, então a gente sai, né,
da
Grécia já passou.
É, Idade Média.
Uma criminalização, uma, uhum, moralização, uma perseguição horrorosa. Aí veio o Renascimento, né? E isso é muito interessante também falar, porque o Renascimento é uma volta do homem para ele mesmo. E ali há uma estratégia política de um afastamento da religião, não no sentido de um esfriamento da crença, mas de deixar as coisas em lugares,
uhum,
né, distintos. Não mais no Estado, não mais fazendo leis sobre tudo. Então, essa é uma conquista do Renascimento, e o Renascimento é o renascer do grego e do romano.
Entendi.
Então, essa conquista, ela vai, aos poucos, também chegando num pretenso movimento de liberdade dessa população. Então, a gente vê no século XIX, que você pensa assim que foi meio recente a luta. Tudo bem que eu acho o século XIX ontem.
Não é?
Ele começa... Ó, mas nós temos, por exemplo, o Oscar Wilde, que inclusive, se eu fizer alguma citação no programa, eu citaria esse livro.
Uhum.
É um livro escrito por ele, é um grande escritor, né? E ensaísta, e ele escreve um livro chamado De Profundis. Então, ele é um intelectual, ele é um cara genial.
Uhum.
Século XIX, irlandês, que vive numa Inglaterra vitoriana. Moralista. E, E ele sabe que ele é homossexual. Só que ele vai ter que fazer as convenções, vai casar, vai ter filhos e vive uma vida extremamente infeliz.
A famosa fachada.
Sim, e muito infeliz. E deixa infeliz também sua parceira, claro, né, sua mulher, seus filhos. Né, porque as coisas poderiam ser bem resolvidas.
Não é?
Aí ele assume um relacionamento e aquilo vira um escândalo na sociedade. Ainda bem que virou, porque daí começa uma visibilidade ali. Porque ele vai para o tribunal... E o juiz pergunta se ele sabe por que que ele está ali. E ele fala, sei. Pelo quê? Pelo amor que não ouça dizer seu nome. Eu acho isso... Não, isso é muito arrepiante.
Uhum.
Então, deu uma visibilidade... Os homossexuais da época, muito que se representaram ali... E então começou uma força, não um movimento organizado, mas o que ele falou repercutiu.
Uma faísca, assim, né? Sim. Tipo uma coisinha ali, aquela pulguinha, assim.
Exatamente.
Né?
E nesse mesmo século também nasce um movimento gay, um ativismo gay na Alemanha, que também ninguém sabe, quase disso não é, isso não é divulgado. É um alemão de sobrenome Karl Urich. E ele é um cientista e ele quer provar que a homossexualidade não é uma doença. Porque ela é pecado, né? Depois ela é criminalizada, daí ela é possessão demoníaca. Mas quando ela vira doença, é pior, né? Porque
com
daí
certeza.
Vai ter o saber científico tentando curar, né? E veja que nós estamos voltando para esse obscurantismo, né?
A famosa cura gay, né? Meu Deus do céu.
E esse cientista, então, ele produziu muitos estudos e teve muita aceitação, porque esses países, Holanda, Bélgica, Alemanha, eles são a vanguarda. Né, de todos os movimentos de direitos humanos, eles são vanguarda. Então, fizeram muitas pesquisas e daí chegou o nazismo. Né, teve a continuidade desse instituto de pesquisa, né, ele morreu, mas os estudos continuaram. Até que nos anos 20 o nazismo começa a se configurar, antes mesmo de Hitler subir ao poder. E daí queima todo o instituto deles. E daí, então, a pesquisa que era para provar que a homossexualidade não é uma doença... Tanto que ficou, né, com esse nome de homossexualismo, que é o ismo, é radical de doença, né? Tipo, raquitismo.
Inclusive, fica aí a dica, viu, gente? Ó, quando você ouve homossexualismo, né, vamos lembrar que ismo é um radical
para
doença. Exato.
Repreenda.
Exato. Vamos
em nome
corrigir.
Da ciência.
Vamos corrigir, vamos falar homossexualidade, bissexualidade,
isso,
né?
O nome isso. Que a coisa tem
exatamente.
Mesmo, né? O nome que as coisas têm.
Dá o nome aos bois.
E durante a Segunda Guerra Mundial, que foi um horror, né, muitos homossexuais foram mortos, né, no projeto de extermínio eugenista nazista. E a ONU vem em 48 e aí ela começa a estudar, ela começa a aceitar o humano, né, porque ela faz a famosa Declaração Universal, né, dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, se é universal, é universal. É para a mulher, é para o negro, é para o gay. E daí ela tem, então, esses braços, assim, de estudo, de apoio, até que ela mesma, foi ontem, 1990, ela vai tirar do Código de Doença da OMS, Organização Mundial da Saúde, esse termo homossexualismo e vai nominá-lo corretamente como homossexualidade, que é uma condição da vida.
Não é? Olha só o detalhe. 1990, gente.
Sim,
agora é pouquinho.
Ontem. Eu já tava velha na estrada.
Que coisa. É aquela coisa, né, professora? Toda revolução, ela começa com uma luta, né? Ela tem que ter... É o principal de tudo. Então, eu penso, sei lá, se durante essa revolta de Stonewall, que foi há 50 anos atrás, se os Estados Unidos estava tão, né, opressor, ele estava tão de cabeça fechada, se foi algum resquício da Segunda Guerra Mundial, talvez?
Não, assim, eu acho que essa colocação que você faz, essa pergunta é muito pertinente, muito importante, porque daí a gente analisa o seguinte... Eu dou uma disciplina chamada Política e Cidadania e a questão, ela vem bem nessa esteira da história. Não existe poder na sociedade, ele é inventado. Não existe um poder dado a priori. Eu não nasci para mandar em você, a não ser que eu construa uma ideia de que eu sou superior a você. Então começa uma divisão histórica na sociedade e você coloca então os elementos que vão dominar e os dominados. Aí você começa com o homem, com a divisão de classe, os ricos sobre os pobres, o homem sobre a mulher, o branco sobre o negro e o hétero sobre o homo. Então, e isso precisa ser definitivamente estudado e erradicado em nome de uma palavra que não tem nada de mágico. ou de mágica, mas ela faria isso. O nome dessa palavra é democracia.
Olha só.
A democracia nos iguala. A democracia, o corolário dela, o núcleo central dela é todos somos iguais perante a lei. Mas como iguais se eu sou hétero e você é homossexual? Então, a lei é do âmbito da justiça, do jurídico. Uhum. E se nós temos a igualdade jurídica, nós tiramos esse aspecto do poder. Né? Somos iguais juridicamente. E temos também o direito de sermos diferentes. Porque eu também não quero ser igual ao homem.
Claro.
Né? O negro não quer ser igual ao branco.
Exato.
Ele quer manter as suas diferenças dentro do patamar da democracia, que é a cidadania. Sim. Por isso que a tua pergunta foi maravilhosa. Eu gosto muito de abordar isso. Fazer uma crítica mesmo, uma consciência, que a gente deve buscar a democracia.
Com certeza. Sim. Só lembrando também que o Stonewall, né, em si, a revolta que aconteceu no bar Stonewall, ele foi só o começo. Ele foi uma organização.
Foi o ápice.
Isso, exatamente.
Olha, eu até não diria assim que foi o começo.
Foi o ápice de algo que já estava acontecendo.
A gente tem que ver o seguinte,
o
contexto dos anos 60.
Uhum.
O contexto dos anos 60 teve um movimento hippie.
Verdade.
A guerra do Vietnã, que irritou muito essa juventude que era cooptada para fazer uma guerra que não era dela.
Uhum.
Né? Tirava essa juventude da universidade, do ensino secundário, e colocava em exércitos, né, para ir matar. E eles começaram a pensar, em nome do quê que eu vou fazer isso? Por que eu vou matar um vietnamita? O que eles fizeram?
Estado, né?
O que eles fizeram para nós? Então, essa consciência de rebeldia, que eu acho uma coisa assim, é o elã da humanidade, é a rebeldia na juventude. Porque você não vê velho rebelde.
Não é.
Você não vê um movimento de anciãos rebeldes. Assim. É a juventude. E ela põe essa crítica no mundo. Tem muitos filmes interessantes. O filme Hair é um clássico.
Uhum.
E que aborda esse aspecto dos anos 60. A luta pelas mulheres, o movimento feminista bombando. O movimento punk também é uma revolta da classe operária, desempregada.
Claro.
Que põe, né, todo o uniforme, né, a botina do
couro,
operário,
né?
Couro, jeans.
Claro.
E daí também a população LGBT.
Uhum.
Que mais é. E daí é o seguinte, gente, Nova York é uma cidade que acho que todos deveriam conhecer, né? Os Estados Unidos é uma coisa, Nova York é outra coisa. Então, até quando se faz uma pergunta e se refere aos Estados Unidos, eu até faria uma correção, não, é Nova York. Nova York é um espaço cosmopolita de intelectualidade, de universidades. As melhores cabeças pensantes, grandes pessoas, mentalidades estão lá.
Caramba.
E esse bar Stonewall, que existe até hoje,
sim,
e que inclusive tive o prazer de conhecer.
Ah, um sonho.
Maravilhoso.
Um sonho.
Ícone.
Tem que ir. Aí, né, era um bar, era um reduto da população LGBT. E então eles ficavam lá reservadamente, né, um bar fechado. A polícia ia lá quase todo dia. E com uma violência injustificada.
Uhum.
Porque, né, a polícia entra para quê? Porque ela deve ter denúncia de alguma coisa, mas não tinha denúncia de nada, não tinha droga, não tinha. Ela entrava, ela constrangia, ela violentava, ela levava as pessoas para o banheiro, ela conferia o sexo da pessoa para ver se estava de acordo com
senhora,
o que estava
absurdo.
Né, se a vestimenta estava, né, de acordo com o sexo, de natureza.
Sim.
E um dia que a polícia invadiu, né, porque aquilo é invasão mesmo, né, não é uma ocupação. Que a polícia invade, eles saem para a rua. Foi o grande momento, porque rua é o nosso lugar.
Com certeza.
Rua, rua é o lugar da revolução. Você não faz revolução dentro de uma sala, dentro do bar. Você pode começar ali, né? Falar, esbravejar. Quando eles saíram para a rua com aquela ira, e aquela ira se politizou, foi o ápice, porque eles ficaram 3 dias direto na rua e a população aderiu. Porque essa juventude, ela tem família, ela tem amigos, ela tem a turma da universidade, do emprego. E daí eles começaram a denunciar a violência. Nunca mais essa atitude repressiva de policiais foi a mesma, né? Não quero dizer que também foi um mar de rosa. Mas para vocês terem uma ideia, essa ira foi politizada, ganhou a universidade, começou a se desenvolver tese, políticas públicas para dar visibilidade, mas a visibilidade eles já tinham dado.
Entendi.
Então, a parada gay, ela não começa nesse dia, mas no aniversário desse dia. Porque foi tão importante que daí eles se reuniram, vamos ficar na rua novamente. Aí que eles caminham para o Central Park, que daí é uma glória.
Sim.
Sim.
Aí eles caminham e a caminhada ia aumentando, aumentando a adesão. E sim, hoje o mundo todo comemora a parada do orgulho gay. E para deixar bem claro que esse orgulho não é, ai, uma afronta, ai, eu tenho orgulho porque você não é gay, eu sou. Não, muito pelo contrário. É para afirmar que nós, né, no caso, como seres humanos, não temos vergonha de sermos quem somos. Então,
com
eu tenho
certeza.
Orgulho, você tem orgulho, e nós temos um lugar na sociedade. Então, para marcar isso, o orgulho gay não é porque eles dizem, isso aí é uma afronta. É só na oposição da vergonha.
Com certeza.
Temos orgulho, e daí, a partir dali, todas as conquistas para enfrentar os desafios, porque a intolerância é grande ainda, né?
Nossa, e como?
Como, né?
Por mais conquistas de lei, a intolerância permeia.
Sim.
Até parece que ultimamente está um pouquinho maior, né?
Sim, até podemos comentar isso.
Então, e como ela influenciou até hoje o ativismo LGBT? Tipo, no mundo todo, tem essa questão do orgulho gay e tal, mas eu vi também, eu li sobre duas mulheres trans que foram meio que líderes também na de Stonewall. Uhum, tem até um documentário,
sim,
que eu não lembro o nome certinho,
é
que é Vida e Morte de Marsha Johnson, né?
Uhum.
Que é sobre ela, que é maravilhoso.
Sim,
no
morreu?
Netflix, ela morreu.
Mas ela morreu há pouco tempo, né?
Sim, falam que é suicídio e o documentário, ele aborda essa questão de amigos que não acham que é suicídio, mas a polícia deu o laudo como se fosse.
Sim, tinham muitos trans nesse bar. Né? E a questão também do transgênero, do transexual, é uma coisa muito mal compreendida, né?
Com toda certeza. Sim. Inclusive, teremos com toda certeza mais pautas a respeito da luta trans.
Tem que ter uma pauta só para esclarecer,
com
né?
Com toda certeza.
Esse universo, né?
Uhum.
Tem uma frase do Leandro Karnal, que ele fala assim, não existe homossexual, heterossexual, bissexual. Daí ele pergunta assim para a entrevistadora, quantas pessoas tem no mundo? E ela responde, 7 bilhões.
Uhum.
Então tem 7 bilhões de sexualidades. Porque nós somos seres tão plurais,
sim,
e ao mesmo tempo tão únicos.
E tão complexos,
E tão complexos,
uhum,
que só nós sabemos.
Toda certeza.
Então a sexualidade, ela tem essa gama. Então
é
até ruim colocar em caixinhas. Ah, mas o que você é? Sou bissexual.
Aí uma marca outra ali hora, a caixinha, né? O checklist.
Caixinha. Então tá, daí uma outra hora eu tô ali. Não, mas você não falou que era bissexual?
Uhum.
É uma coisa absurda isso.
Sim.
Não, o ser humano, ele... E essa é uma conquista das revoluções burguesas, que é a liberdade. O ser humano é livre em toda a sua essência, né? Então, e principalmente na sua sexualidade, né? Gente, só mais um detalhe. A sexualidade humana, ela é por isso que Freud também é importante nessa leitura. A sociedade, ela moraliza as relações sexuais. Ela moraliza, ela coloca regras morais nas relações sexuais, na própria sexualidade, e com isso ela traz muitos problemas.
Uhum.
Então, quando Freud fala sobre o homem castrado, é porque ele já perdeu essa liberdade, que essa força, né, da libido, da sexualidade, e uma das maiores castradoras dessa força é a religião. Porque ela moraliza, ela culpabiliza. Nossa, mas eu gosto dessa forma, eu gosto... Não, isso é abominável, isso é imoral. Então, a gente tem que ter uma noção muito clara do quanto nós somos doentes, na verdade. A nossa cultura judaica cristã nos adoece. Né? O nosso corpo todo, ele é hipersexualizado exatamente porque tem uma proibição. Porque tem uma culpa. Então, a gente não consegue olhar um corpo como um corpo. A gente enxerga um sexo.
Sim.
Né? Um bumbum, um traseiro, um seio, uma coxa. É isso que a gente vê nos corpos. Quando ali está apenas uma pessoa. Então, isso faz parte dessa tradição religiosa, moralista, etc. Mas acho que tinha mais alguma coisa que você perguntou. Ah, sim, sobre hoje, né, as consequências.
Uhum.
Não, assim, não parou mais. Não parou mais. E eu nem vou dizer que teve recuos. Para mim, só teve avanços. Mas à medida que se avançou em políticas públicas e de visibilidade e de estudos, eu acho que também a intolerância aumentou. Era isso que você tinha falado e que eu disse que a gente poderia comentar. Quanto mais visibilidade... Só quero fazer um paralelo, por exemplo, com relação às mulheres. O movimento feminista, né, ele faz uma estatística ano a ano... sobre a violência doméstica, os homicídios, o feminicídio, e quanto isso vem num crescente. Quer dizer, quanto mais direitos a mulher conquistou, proteção da lei, mais acontece isso. Então, nós estamos no momento em que o patriarcado está perdendo poder. E ele não aceita isso. Então,
graças a Deus.
Mas ele não aceita passivamente isso. Uhum. Então, ele se ira, porque ver um homem, ver acostumado a mandar, e essa mulher obedecer e vir uma mulher autônoma na sua frente, sua filha, sua mulher que está estudando, para ele é algo insuportável. Ele prefere matar e até se suicidar ou ir preso, mas ele tira aquele peso. Ele prefere o peso da cadeia do que o peso de ter que ver uma mulher que decida na sua vida.
Uhum. Uma mulher independente.
E a independência. O LGBT é a mesma coisa. Ai, mas a sociedade vivia em paz quando eles estavam no armário. Então, a saída do armário, que é essa libertação, incomoda. Incomoda quem? Incomoda a heteronormatividade.
Claro, exatamente.
A moral hétero que é incomodada. Uhum. Então, você não quer perder espaços. Então, veja como a relação é de poder. Então, assim, os desafios são grandes, as conquistas são inúmeras. O Brasil mesmo, ele já, em 2011, ele, né, o STF... já decretou a validade da relação estável, não?
Vixe, me pegou.
Mas a estabilidade, a união estável.
Ah,
né?
Sim.
A união estável. Em 2013, ele já converteu para o casamento. Então, veja que a lei brasileira, ela está indo em direção ao preceito constitucional da igualdade. Se o hétero tem... o homo também deve ter.
Com certeza.
Isso que é interessante.
Uhum.
E também, agora, em 2019 mesmo, a STF já enquadrou a homofobia, né, na
Sim.
lei agora.
Uhum.
Essa é uma grande,
né,
conquista.
Com toda,
né,
certeza. Uhum.
Quando,
com toda
como
certeza.
Foi o feminicídio, o crime de racismo, de feminicídio, ele tem um agravante agora, porque você mata uma mulher por ela ser mulher, você mata um negro por ele ser negro, e você mata um homossexual apenas por ele ser homossexual. Então, isso é uma conquista, mas não significa que os números da violência tenham diminuído.
Não.
Né?
Infelizmente.
E, inclusive, eu acho que o ponto, aproveitando a deixa da questão da moral, quando, né, quando nós, LGBTs, a gente se assume, a gente está ali e atinge essa moral do patriarcado, acho que o ponto de interseção entre a pauta LGBT e o feminismo, né, seria o trans, as mulheres trans.
Sim.
Porque elas sofrem
Sim.
das dois lados,
Sim.
né,
sofre,
cara?
Sofre.
É absurdo, assim.
Sim,
tipo,
inclusive dentro do movimento feminista.
Total.
Nossa, é o que mais
total.
Tem.
Porque o movimento feminista, mas tudo bem que isso são trajetórias históricas e a gente deve respeitar o contexto histórico.
Com certeza.
Histórico.
Uhum.
Mas as mulheres que começaram o movimento feminista são mulheres, tanto pode ser da classe operária, mas ela teve uma forte mão das mulheres da classe média, e que são mulheres brancas, e uma possível autonomia. Então, há uma negligência da mulher negra. Então, ela teve que se firmar como feminismo negro. Há um negligenciamento da mulher lésbica, da mulher trans. Então, dentro do movimento, está tendo agora essas especificidades de forças, né, muito específicas, né, porque são questões muito... Eu não veria assim. Para mim, são todas mulheres.
Uhum.
Com certeza.
Uma mulher trans não tem diferença nenhuma. Ela se vê como mulher, ela é uma mulher.
Se identifica como mulher.
Então, eu só quero deixar que no movimento feminista existe isso. Eu não compactuo com essa ideia.
Com certeza.
Né? Nós somos livres e a nossa representação é livre.
Claro.
Uhum. Então, acho que dá para finalizar com uma curiosidade, né? Que é o Bar Sonial está aberto até... atualmente, e segue como um símbolo da luta e libertação LGBTQ+. E além de ter sua área tombada como patrimônio nacional em 2016, o presidente na época, o Barack Obama, se referiu a Stonewall como o primeiro patrimônio nacional a contar a história de uma luta pelos direitos LGBT.
Cara, imagina um presidente da maior potência do mundo falar uma coisa assim: ai, Barack Obama, olha, conte comigo pra tudo.
Mas o Barack Obama, negro.
Não é?
Ele já sabe o que é uma luta.
Exato,
sabe.
Já
Aliás,
sentiu na pele.
Ele,
né?
E a Michelle Obama, aquela mulher fantástica,
não é?
Maravilhosa.
Fenomenal.
Ambos eram ativistas nos anos 60 pelos direitos civis negros, né? Que foi o presidente Lyndon Johnson que deu. Veja o que foi os anos 60. Ele vai culminar em 69 com Stonewall, né?
Juntou,
foi um ano,
né,
de luta. Maravilhoso.
Com certeza.
Ei, Mirella, corre aqui. É hora das indicações. E a indicação desse episódio vai pro documentário Antes de Stonewall, como era ser gay, lésbica, bissexual ou trans antes daquela época. E destaca também que Stonewall foi o ápice da luta LGBT, que também já estava ocorrendo um pouquinho antes e foi a faísca ali.
Uhum.
E ele tá disponível pelo Amazon Prime.
Bom, já a minha indicação fica com a série que, olha, se vocês estão ouvindo os podcasts anteriores...
Podcast, cara, eu não aguento, eu não mais pose na minha, no meu ouvido.
É sério, meus amigos também já acho que já estão completamente cansados de tanto que eu falo dessa série, que pra mim é a série, cara... fenomenal, que é a série Pose, do diretor Ryan Murphy. O Ryan Murphy tem tantos trabalhos incríveis. E mais um ele pegou a e mais um ele pega e acerta em cheio. Pose, ela se passa nos anos 80, em Nova York, novamente, essa cidade tão, né, borbulhante. E ela se compactua ali, ela se relaciona com a ideia dos balls, que eram umas convenções de LGBTs para poder vivenciar o que seria, como o hétero vivencia a alta moda, né, tudo mais. É uma série maravilhosa, ela aborda de todos os assuntos LGBTs, né? Mas em especial, não tem como a gente não mencionar os anos 80, que foi o surto do vírus do HIV.
Sim.
Então, é uma série com assunto delicado. Olha, recomendo, especialmente na primeira temporada. Separa uns lencinhos aí, porque olha, a série é forte. É forte.
Que
e
legal.
E ela tá disponível na Netflix, né? Ela não é da Netflix, ela é da Fox, mas tá aí a recomendação.
Eu indico um livro, um clássico. Ele é do Oscar Wilde. Eu acho que vocês devem conhecer esse autor, né? Vocês jovens têm, né, muita referência da atualidade, da contemporaneidade, mas os clássicos ainda eles têm seu peso, sua validade. O nome do livro é De Profundis. Então, escrito por esse genial Oscar Wilde, escritor, poeta da Inglaterra vitoriana. Vocês já ficam conhecendo um pouco o que era aquela moral e como que ele descreve a relação homoafetiva que ele teve com o filho de um lorde.
Caramba, mexeu no vespeiro.
E o escândalo que foi para aquela sociedade hipócrita, né? Porque cada um tem os seus, né? Mas era ele o culpado. E como que ele se defendeu no tribunal? E também preparem o lenço.
Não é?
Porque mesmo ele foi condenado a 2 anos, então o crime era... de ser homossexual.
Existir
como homossexual, como ele era. De ser o que ele era. Então, esse era o crime. E ele cumpriu 2 anos de trabalhos forçados, acabou com ele. Ele saiu muito deprimido, ele saiu acabado. Então, eu não diria que ele se suicidou. Eu diria que a vida o suicidou, porque ele tinha uma vida muito plena, muito engajada.
Inclusive, olha o spoiler, a professora deu spoiler no final, mas...
Pois é. Não, mas tem muito
olha
mais.
O spoiler.
Não, o final de menos, porque toda a trajetória dele, né, que é o que importa. No
Ah, então é isso.
E fechamos nossa terceira edição do Inclusão Pop, agradecendo a participação da professora Regina.
Obrigada, gente. Eu agradeço mais uma vez. Foi um prazer estar aqui.
Foi maravilhoso, professora. Maravilhoso.
Obrigada.
E a frase de encerramento mesmo do episódio fica para essa seguinte... Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele ou sua origem, sua sexualidade ou religião. As pessoas devem aprender a odiar. E se eles podem aprender a odiar, podem ser ensinados a amar. Pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que seu oposto. Dita por ninguém mais, ninguém menos que Nelson Mandela, na sua autobiografia. Essa frase, pra mim, foi muito forte. Deu uma engasgada aqui, mas...
Sim.
Eu acho muito forte.
Sim, eu também. Várias coisas que eu falei aqui, eu falei meio engasgando. Uhum. Porque esses assuntos, eles me tocam profundamente.
Com certeza.
A minha formação é essa. Eu sou profundamente humanista. Então, muita coisa que eu falei aqui, assim, nossa, vou ter que segurar o choro aqui.
Que dá aquela trancadinha aqui, né?
Sim,
com certeza.
Sim, mas é bom que a gente tenha isso.
É isso. Uhum. Então, é isso, gente. Obrigado por esse episódio.
Eu tenho uma colocação
mas,
também.
Mas, fica verdade, professora, pode. Com toda certeza.
É verdade, gente. Eu tava pensando numa frase da Hannah Arendt, que é uma outra pessoa que eu admiro muito, da escola de... não da escola de Frankfurt. Ela era amiga dos judeus da escola de Frankfurt. Mas eu vou citar aqui, para terminar, a Bíblia.
Eu quero citar
Mateus 22. Ama a teu próximo como a ti mesmo. Eu acho isso, se você tem base cristã, o cristianismo, na sua essência, ele é humanista.
Com toda certeza, inclusive.
Então, se você é cristão, se faz favor de seguir esse preceito bíblico, porque antes deste versículo diz, ama a Deus sobre todas as coisas. E o segundo já é, ama teu próximo como a ti mesmo. E daí ele complementa, não tem nada maior do que esses dois mandamentos. Essa é a minha mensagem.
Não tem nem o que falar depois disso, né?
Não é.
Fica aí
o
recado para todo mundo.
Eu senti um impacto aqui, não sei vocês, mas eu senti aqui.
Ai, valeu, gente.
Então é
obrigada.
Isso, até o próximo episódio.
Até,
tchau, tchau.
Até, gente.
Tchau,
obrigado.
Tchau.